Os pombos são animais originários da Europa e do norte da África, e foram trazidos ao Brasil durante a colonização portuguesa. Desde então, eles se adaptaram muito bem ao ambiente das cidades, mas por serem transmissores de certas doenças, sua proliferação pode representar alguns riscos. A professora Terezinha Knobel, da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP, explica que essas aves não estão associadas a doenças clássicas como leptospirose e raiva. O maior problema está no acúmulo das fezes desses animais.
As aves, normalmente, elas têm um trânsito intestinal muito rápido, né? E elas produzem uma quantidade grande de fezes. Essas fezes podem trazer prejuízos desde materiais, né? Elas são relativamente corrosivas, então elas podem estragar algumas obras, algumas esculturas, edifícios, né? Então há um problema de sujidade, de perda, né? De patrimônio. E aí sim, contato com as fezes desse animal pode sim trazer o risco aumentado para algumas doenças, principalmente a clamidiose e alguns fungos, né? Porque essas fezes também servem de substrato para fungos. E se esse fungo for inalado, ele pode acarretar em algumas micoses profundas, principalmente a criptococose e estoplasmose. Tá? Então precisa tomar muito cuidado para não levantar, né, não colocar essas fezes em suspensão. Então normalmente quando a gente se aproxima de uma população de pombos, eles voam, e quando eles voam, eles levantam, colocam toda aquela poeira, aquelas fezes ressecadas em suspensão, e isso pode ser inalado.
Existe uma lei que proíbe que os pombos sejam alimentados, mas a falta de uma regulamentação dificulta que essa lei seja aplicada. Segundo Terezinha, os pombos são capazes de encontrar a própria comida e, por isso, não passam fome caso não sejam alimentados pelos humanos. Quando os cidadãos restringem essa oferta de comida, ajudam a evitar as superpopulações.
Os pombos têm como buscar o próprio alimento, né? Então são animais que ciscam e que têm capacidade de se alimentar de uma variedade muito grande de alimentos que ele vai encontrar na natureza. Mas, como eles se adaptam muito bem ao ser humano, eles costumam habitar áreas onde há muito resíduo. Então, parques, praias, né, onde a população acaba deixando um certo lixo, digamos assim, e eles se alimentam desses restos, né? O risco é realmente de fazer uma superpopulação. Se existe abundância de alimentos, eles vão se proliferar com maior rapidez, formando populações maiores. E aí, consequentemente, aumenta a quantidade de fezes e aumenta o risco de transmissão de doença, né? Se você restringe um pouco a alimentação, eles vão reduzir a sua taxa de reprodução e você vai ter um número menor de animais.
Alguns países da Europa utilizam anticoncepcionais. De acordo com a professora, essa estratégia, que não é adotada no Brasil, até ajuda no controle da proliferação, mas não resolve o problema. Alternativas que causam o sofrimento ou a morte desses animais configuram crime ambiental e não devem ser utilizadas. Além de restringir a alimentação, o ideal é buscar medidas como a instalação de telas e barreiras em ambientes que possam servir de abrigo a esses animais.
Existem alguns métodos que, inclusive, são criminosos, né? Como colocação de cola. O animal fica preso nessa armadilha e ele vai ter um sofrimento, né? Então, isso pode ser considerado crime ambiental. Então, a gente deve evitar essas armadilhas que causem dor e sofrimento aos animais, né? Os métodos, normalmente, são métodos para afastar os animais, né? Então, fechar aberturas, colocar telas, alguma coisa que balance, né, que afaste o animal dali, tá? Mas a gente não pode utilizar estratégias que matem os animais, né? Então, todo esse controle é feito exatamente pelas autoridades sanitárias, né, com avaliação de caso a caso, e a população não deve adotar estratégias próprias que envolvam a morte dos animais.
Em 2021, a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo registrou mais de 900 denúncias de infestação de pombos, uma média de quase 3 denúncias por dia. Solicitações para que os órgãos responsáveis tomem as medidas adequadas podem ser feitas através da central SP156 ou pelo site da Prefeitura. Eu conversei com Terezinha Knobel, professora da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP. Ela falou sobre os riscos e cuidados com a proliferação de pombos. Rodrigo Tâmaro, da Rádio USP.